Passava era yarere, era yarere, era yarere. Eu sou da folha da bananeira, diverso de alforria e tambor. Curió, sabiá, laranjeira, céu de anil, quaquaquá, quaradu. Gente, ou na vazante da maré, se caranguejo...
Robertinho, como você descobriu a música?
Quando eu descobri o ritmo, minha descoberta do ritmo, foi assim, né? Eu bem garotinho, devia ter aqui, uns 8 anos de idade, né? E eu fui criado em comunidade, eu sou filho nordestino, né? De Pernambuco, eu fui criado em uma comunidade nordestina, portuguesa, militar, tudo misturado, né? O meu pai, que construiu todos, ele era mestre de construção civil, construiu todos os móveis da casa. E na hora da boia, porque nordestino fala, né, jantar no almoço, então tá na hora da boia. Já ouviu falar nisso?
Já, eu costumo até usar esse termo, né?
É, tá na hora da boia.
Hora da boia.
Tá na hora da boia. Então, um dos meus irmãos, chamado, eu tenho dois irmãos, Jorge e José. Então, o Jorge, a mesa tinha um timbre bonito, assim, de percussão, né? Tinha um timbre grave, que eu me lembro. E o Jorge fazia batucada de samba, fazia batucada. Eu pequenininho tive ideia de pegar uma latinha de fermento, chamava-se fermento royal, e minha mãe fazia bolo, né, claro, né. Aí eu botei o milho lá dentro e saí sacudindo, levei até um susto, porque deu certo, devia ter uns 8 anos de idade. Então foi aí que foi a descoberta do ritmo. E daí fui desenvolvendo, depois comecei a tocar tambor. Em centro, porque tinha muitos centros de umbanda, né? E aí eu ficava olhando assim, o cara tocando tambor. Um dia que o cara faltou, eu peguei o tambor e toquei. Porque é de tanto ouvir essas coisas, esses ritos afro-brasileiros. Quando eu sentei, eu tinha certeza que ia tocar. Aí foi o tambor. Eu lembro quando eu era garoto também que o pré-carnavalesco, que a gente fazia tambor de lata de lata de manteiga ou lata de banho, com folha de saco de cimento. Amarrava um barbante em volta, passava cola de farinha de mandioca, botava uma folha, assim sucessivamente, até chegar o som do tambor, quando era garoto. Então foi assim. Eu, na verdade, comecei tocando percussão. E depois, montei uma bateria toda de madeira no fundo de quintal, que era carro, imitava um cara dirigindo o carro, e era bateria também, com tampa de panela velha e tal. Foi assim, minha descoberta do ritmo.
E quanto aos músicos, bateristas e percussionistas que mais te influenciaram, quem são eles?
Ah, bom, os americanos e os brasileiros. Os brasileiros, a influência forte foi o que faleceu com 93 anos de idade, foi o Luciano Perrone, que foi o papa da bateria brasileira. Depois, em 58, veio a Bossa Nova, né? O movimento da Bossa Nova. Aí fui ouvindo meus grandes ídolos, Edson Machado, Dom Um Romão, Milton Banana. E dos americanos foi o Art Blakey, filho de George Jones, Tony Williams, por aí foi. Foi assim a minha referência, foram esses dois. O Art Blakey com o negócio do tambor e o Tony Williams com a inovação de tocar bateria.
E por falar nessa influência muito forte, você já morou um tempo nos Estados Unidos, não foi?
Morei de 1978.
E você teve uma aproximação muito grande com o jazz também, não foi?
Ah, sim, então. Os meus grandes ídolos, entre pianista, entre contrabaixista, eu fiquei amigo deles, né? Porque os meus grandes ídolos eram o Miles Davis, que só me aproximei dele quando ele tocou aqui no Rio, no Carecão. O Herbie Hancock, a gente ficou amigo, tudo por causa do Milton Nascimento, né? Através do Milton, que a gente foi gravar com um dos grandes saxofones chamado One Short, né? Que ele começou com Art Blakey, depois o Miles Davis, né? E acompanhei toda a evolução dele, da carreira dele, né? O Ron Carter. Quando apareceu o Miles Davis com um quinteto famoso pra caramba, o Ron Carter, a gente, eu tenho foto, inclusive fotografia com ele, né? Isso foi uma felicidade, assim, pra mim, a saída para os Estados Unidos. E esse disco virou um disco antológico, né? Chamado Native Dance, né? Native Dance é o One Shot com o Milton Nascimento. Foi eu e o Wagner Tiso, arranjador, pianista, compositor, tudo isso.
E quanto à sua ligação com o MPB?
Ah, pois é, então, foi... Foi em 1969, a primeira vez que eu gravei com o Milton Nascimento, que tem uma música chamada Beco do Mota. Eu tocava numa gafieira embaixo do edifício São Bosco, que era a gravadora Odeon, uma gravadora muito famosa, né, onde todo mundo gravou ali e tal. E as pessoas comentavam, tem um garoto aí embaixo aí na gafieira aí, que vai lá, que não sei o quê, que toca muito bem, inclusive ler música e tal, né? Mas fora isso, quem me apresentou ao Milton Nascimento foi o Wagner Stiso. Foi o primeiro músico mineiro que eu conheci, que eu tive relacionamento assim. Eu lembro que ele me apresentou o Milton uma vez aqui no Leme, no bairro ao lado de Copacabana, né? É Copacabana. Só muda um quarteirão o nome, né? Praia do Leme e Praia de Copacabana. E tinha uma rua chamada Rua Gustavo Sampaio, onde era encontro dos músicos. Tinha todas as boates antigas. E o Wagner, aí ele veio tocar na mesma boate que eu tocava, que era do Calbi Peixoto, boate do Calbi Peixoto. Aí ele apresentou o Milton, era um garoto com um violãozinho debaixo do braço. Bom, tempo passou, o Milton tirou em segundo lugar no Festival Internacional da Canção, né? Foi aquela bomba assim, né? O Milton, uma pessoa diferente, uma bolsa da natureza. Quando foi em 69, ele foi gravar o primeiro disco, perguntou pro Wagner assim, como é que vai ser a banda para gravar? Eu falei, o Robertinho, Silvio e Luiz. O Milton nem lembrava de mim. Aí foi a postura, a gente gravou normal, né? A partir daí, todo mundo da MPB começou a me convidar para gravar, né? Gravei com o Marcos Valle, gravei aquele disco Gerais com o Chico Buarque, o disco do Chico Buarque vai passar. Esse é até um disco não é muito antigo, né? Vai passar, barararuriru. Eu gravei nesse disco, gravei com Nana Caymmi, toda a galera da época. Eu lembro que o Dori caiu uma vez e falou assim, pô, Robertinho Silva é bola da vez. E era mesmo. Gravei com Tom Jobim. Perdi a conta, né? Tem que botar num papel. É, porque os neurônios são antigos, né? Toda essa galera da segunda geração da Bossa Nova, esse pessoal todo, gravei com todo mundo.
Hoje eu estou conversando com o baterista e percussionista Robertinho Silva. Ele é um dos músicos mais importantes no cenário nacional e mundial. Ele se apresenta hoje em um show de lançamento do CD Padedê de Sararás, que é um duo dele, Robertinho Silva, com o músico capixaba Zé Moreira. O show acontece no Teatro do SESI, em Jardim da Penha, e a iniciativa é do projeto Luzes e Aplausos, que tem o apoio da Rádio Universitária. Robertinho, o que te faz tão especial?
É o seguinte, eu sou nato, né? Eu sou autodidata, eu sou nato. Eu gostava tanto da música de ser músico. Eu estudava muito, eu via muito, eu acompanhei todo o movimento da MPB dos anos 50 até a atualidade, né? Eu ouvia de tudo. A primeira relação do Brasil com Cuba, tocava muita música do Caribe no rádio, aprendi de tudo, porque um baterista profissional na época não tinha negócio de gênero. Eu sou funkeiro, eu sou roqueiro, eu sou não sei o quê. Não existia isso, o cara tinha que ser músico mesmo, tocar todos os gêneros de música, né? E eu segui essa linha. Eu quando cheguei, eu comecei fazendo baile, né, na Zona Oeste do Rio. Quando cheguei na... Eu lembro que em Copacabana, a primeira vez, mandei fazer paletó e tudo no alfaiate. Sempre teve um olheiro na minha vida. E quando comecei a fazer baile na Zona Oeste, quando cheguei em Copacabana, eu descobri que sabia mais dos bateristas da Zona Sul. Sabia mais. De tanto estudar, de tanto ouvir, um aluno, quando ele é criado mais afastado da metrópole, ele estuda mais. Porque a metrópole tem praia, tem não sei o quê, tem boate, tem confusão danada, muito movimento. Então o cara que não vem num clima assim, mais de interior, não tem muita informação na frente dele, né, que era na época. Então se estudava pra caramba. A diferença, costumo dizer, que a diferença de um aluno que é do interior é mais aplicado do que um aluno que é da cidade grande, da metrópole, ainda mais hoje em dia, né? Porque quem vai pra praia todo dia não estuda. Não estuda nada, chama-se filhinho de papai.
Robertinho, além de toda essa bagagem e experiência musical que você tem, você também é um pesquisador dos ritmos folclóricos de todas as regiões do Brasil, além de realizar palestras, oficinas e workshops sobre isso.
Acabei de vir de Pelotas agora.
Pois é, Robertinho, como é isso?
É, porque é o seguinte, eu era metido, vou dizer bem assim, era metido a baterista, tocar jazz, samba jazz, não sei o que, jazz. Quando eu saí da Zona Sul, que eu fui morar na praia, na Zona Oeste, por causa de uma frase de um professor de 30 anos antes, aí ele falou bem assim, você tá vendo essa pauta aqui? Eu falei, tô vendo, esse senhor. Ele falou, dessa pauta você pode fazer uma página, e dessa página você pode fazer um livro. entrou pelo ouvido e saiu pelo outro. O meu ídolo, baterista Tony Williams, americano e tal, né? Ele era um cara muito mal-humorado, ele morreu com 50 anos, novão. Ele era um cara muito mal-humorado, detestava fazer workshop. Então, quando ele veio a primeira vez no Brasil fazer workshop em São Paulo, lotado os teatros. Com vocês, Tony Williams. Ele subiu no palco e sentou na bateria, não falou, não deu boa noite, não deu boa tarde, não deu bom dia, não deu nada. Assim, ficou quieto sentado na bateria. Um garoto emocionado falou, Tony Williams, uma pergunta, você estuda? Eu falei assim, não, eu pratico o que eu estudei, eu estudo mais, estudei muito, eu pratico o que eu estudei. Aí um moleque mais inteligente, falou assim, quando você estudava quantos rudimentos por dia, quantos exercícios por dia? Ele falou assim, um dia inteiro, um único exercício. Ué, por quê? Por isso que eu tenho a técnica perfeita. Aí isso foi uma lição, 30 anos depois, fui morar na praia e parei com a noite de Copacabana, enfim, da Zona Sul, né? Eu era muito cobrado para dar aula, né? Aí montei lá um estúdio e tal, né? E de repente se espalhou que eu estava dando aula, que o estúdio era para eu estudar, não para dar aula. Aí um dia chegou o João Barone, do Paralama Sucesso, lá com a perna engessada, querendo uma dica. Roberto, você está dando aula? Eu falei, não, cara. Eu falei, mas entra aí. Ele falou, ah, eu queria só uma dica. Você... É porque eu seguro a baqueta errada, que não sei o que e tal, né? Aí o tempo foi passando, aí as pessoas foram chegando. Eu falei, bom, para dar aula, agora eu tenho que estudar, porque tem gente que tem o dom do ensino. E tem gente que tem que estudar didática, né? Um dia me ligaram e falaram assim, Roberto, tinha que dar UERJ. O que o senhor precisa? Não, você está sendo convidado para ser professor da UERJ. Eu levei um susto. Falei, bom, foi a partir daí, quando fui cobrado para dar aula de percussão, não de bateria, uma vez, teve até aqui em casa onde um percussionista porto-riquenho, falei bem assim, poxa, o Brasil... Tem uma diversidade grande de ritmos. Vocês são obrigados a conhecer os ritmos do seu país. Falou isso pra mim, né? Com essa dica desse cara, eu falei assim, é isso mesmo. Eu tava agora no workshop falando em Pelotas que o músico brasileiro, o percussor brasileiro, ele tem preconceito com o próprio instrumento brasileiro, instrumento do folclore. Ele passa a ver um cara tocando zabumba, montando baixinho no meio da rua, ele não para ouvir, entendeu? É, aquilo ali não interessa pra ele. Ele tá no Rio Grande do Sul, o cara tocando bambolegueiro, só interessa para ele tocar bateria e tocar as coisas que estão em evidência, na moda, mas não vai estudar. Eu, quando eu tocava com o Milton, já acontecia uma coisa diferente. Todo mundo chamava de um baterista diferente, porque as coisas que eu tocava em tambor, que eu tocava não sei o que e tal, e essas coisas foram entrando na música do Milton também. Eu me tornei um baterista diferente por causa disso, por causa do folclore. Na porta da minha casa passava Folia de Reis. No fim do ano passava bloco na minha rua, foi que eu aprendi a tocar frigideira, aprendi a tocar pandeiro. Depois aprendi alguns toques dos ritos afro-brasileiros, principalmente da Bahia, né? Alguns toques de candomblé. Isso aí você estiliza, vira outra coisa. Passei a descobrir que uma célula do tamborim vem de uma célula do candomblé. Então o Brasil tem essa mistura toda. Eu acho que só catalogado tem 50 ritos catalogados, que é muito pouco pelo que tem no Brasil, né? Então eu passei, além de bateria, passei a me dedicar a todas essas coisas, né? E vou passando para aluno, através de oficina, de workshop e tal.
Robertinho, aproveitando que você falou sobre uma mistura, conta pra gente como foi a experiência de gravar um álbum com o músico capixaba Zé Moreira, o álbum Padedê de Sararás, que vai ser lançado hoje, às 9 horas da noite, no Teatro do SESI.
Vai ser muito quente, porque... Essa espera já tem bastante tempo, já tem 2 anos por aí, né? Pensando bem, já tem uns 2 anos. Nós vamos esperando esse lançamento. As pessoas que já ouviram através de cópias, de CD, uma coisa promocional, todo mundo está na espera, né? Eu toda hora estou em Vitória, você sabe, né? Toda hora. E o Zé foi uma parceria assim que... A gente pegou um outro de surpresa, né? Da última vez que eu fui em Vitória, já tem mais de 10 anos no trabalho com o Milton Nascimento, né? E ele se apresentou em Vitória, e estava num bar num dia antes, veio se aproximando lá um cara de perto de mim, falou, você é o Robertinho? Eu falei, eu sou o Zé Moreira. Eu olhei para ele e falei, que negão bonito, hein? Negão bonito. Aí ele falou, eu tenho um disquinho aqui e tal, queria que você desse uma ouvida, que é um pré-CD, quando eu estou compondo aí, estou orquestrando. Cheguei em casa, ouvi, eu estava gravando um disco nessa época, chamado Jacques Edu. Fui para o estúdio e gravei a música dele. Gravei, liguei pra ele e falei bem assim, vê se você conhece essa música aqui, Zé Moreira. Ele, rapaz, essa música é minha. Eu falei, pois é, acabei de gravar. Assim, peguei eles de surpresa. Enfim, é um grande parceiro, né? A gente tem uma afinidade muito grande. É o Zitmo Afro que ele conhece, é um cara moderno também, né? Ele toca violão muito bem, toca guitarra muito bem, né? Tem um acervo, assim, muito grande, assim, de composições. O Zé não faz música ruim.
Eu conversei com um dos bateristas mais admirados no Brasil e no mundo, Robertinho Silva. Ele falou sobre sua carreira e também sobre o álbum Pa Dedê de Sararás, que é o álbum dele, Robertinho Silva, com o músico capixaba Zé Moreira. Lembrando que o álbum Pa Dedê de Sararás vai ser lançado hoje no Teatro do SESI, às 9 horas da noite. A iniciativa é do projeto Luzes e Aplausos, que tem o apoio da Rádio Universitária. E agora, para nós conhecermos mais do álbum Pa Dedê de Sararás, eu vou conversar com o músico capixaba Zé Moreira. Zé Moreira, eu conversei com o Robertinho Silva e ele se referiu a você como um músico que tem grandes influências afro nas suas canções. Como é isso?
Vem da minha infância, né? Eu nasci no subúrbio. Subúrbio é é meio que uma torre de Babel, né? Essa história afro veio, bom, primeiro da minha descendência, né, africana, e pelo próprio lance de estar no subúrbio, de participar de samba. É, eu ouvi muito samba quando eu era criança, eu ouvi muito congo, ouvi muitas cantigas de niná com essa história do, né, carregada dessa cultura africana, e eu acho que isso me influenciou, é uma coisa que eu acho que vai me seguir pelo resto da minha vida.
Em Pa Dedê de Sararás, você e o Robertinho trazem pra gente uma grande mistura, uma parte mais sofisticada da música com um toque de jazz e esse seu lado mais abrasileirado. Como é isso e qual é o legal desse resultado?
O grande lance é realmente essa história, né? Quando eu comecei a estudar música, me formar músico mesmo, eu optei por ficar nas jazz, né? O jazz seria a minha plataforma de trabalho. E é uma música extremamente sofisticada, mas eu nunca perdi essa história do lado folclórico, do lado popular. O Pa Dedê de Sararás quer dizer isso, é a junção dessas duas coisas, né? E aí, como o Robertinho e eu, a gente tem, assim, uma linguagem musical muito, muito parecida, eu acho que foi um encontro perfeito para poder fazer esse tipo de coisa.
E como foi o processo de produção desse álbum? Fala pra gente como foi essa experiência.
É, esse CD foi com apoio da Lei Rubem Braga, né? Ele foi aprovado. Eu fui fazendo o CD, fui fazendo a pré-produção e tal, mas não tinha nenhuma pretensão de fazer com o Robertinho, né? Até porque achava que não ia ter grana para bancar isso e tal, e incentivo cultural, a grana sempre é muito curta, né? A gente quase tem que botar grana no bolso da gente para conseguir fazer o CD. Mas aí o que acontece? Ele veio tocar com o João Donato e a gente se encontrou, eu mostrei o trabalho para ele e ele comprou logo de cara o trabalho. Ele falou, não, vamos dar um tempo, vamos ver o que a gente pode fazer. E aí aconteceu que a gente culminou nesse lance aí de poder fazer o disco. Inclusive ele demorou até um pouco por conta disso. Eu fiquei meio que no tempo dele, sacou? E aí foi mais ou menos essa história. Foi produzido aqui, né, genuinamente aqui. E, enfim, tá aí. Esse aí é o Pa Dedê de Sararás.
Quais são os temas que vocês tratam?
A gente trata da própria influência africana na música, né? Tem um samba que dá nome ao disco, Pa Dedê de Sararás, que é meio que um autorretrato. Ah, tem coisa que é romântica. É, tem, por exemplo, uma retroação de São Jorge, que tá com uma pegada meio hip-hop. Então é um disco muito, assim, muito eclético, muito misturado, sacou? A gente vai, assim, da moda de viola ao jazz, sacou? Eu acho que é o grande barato desse disco aí.
Quanto ao show de lançamento que acontece hoje, quais são as expectativas?
O show vai ser muito legal, né? Porque a gente está trabalhando com o maior carinho. Enfim, os arranjos estão bacanas. E espero que as pessoas compareçam. Tô esperando que seja legal, sabe? Que a gente possa dividir essa história que a gente teve junto com muitas outras pessoas. Eu espero que as pessoas compareçam. É, acho que Vitória já está nesse pique, assim, de começar a frequentar casas de show, né? Começar a frequentar teatro. Eu acho que vai ser tudo certo, vai dar tudo certo.
Eu conversei com o músico capixaba Zé Moreira. Ele falou sobre o lançamento do CD Padedê de Sararás, que é um CD duo dele, Zé Moreira, com o baterista e percussionista Robertinho Silva. O show de lançamento acontece hoje às 9 horas da noite, no Teatro do SESI, em Jardim da Penha, em Vitória. A iniciativa é do projeto Luzes e Aplausos, que conta com o apoio da Rádio Universitária. Vale lembrar que quem quiser adquirir os ingressos ainda dá tempo. É só ir até a bilheteria do teatro. O ingresso custa R$10 meia e R$20 inteira. Karen Vieira para o Revista Universitária. A Sabaeira, yeah.